Amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje o papo promete demais. Afinal, a gente está aqui com os melhores amigos do cão. É isso aí. Hoje o papo é sobre canicross, sobre cachorro, sobre corrida e um pouquinho mais.
Fala, pessoal. Eu sou suspeita de falar, porque quem me conhece há muito tempo sabe que há 18 anos atrás eu olhei pela primeira vez para um cachorro que eu nunca tinha pensado em ter e ficou. Eu só queria passar um tempo e ajudar um cachorro abandonado e hoje eu sou completamente apaixonada por cães de todos os tipos, raças, tamanhos. Pode me mandar para eu abraçar, para a tia cheirar, abraçar. E esse para mim é um dos temas, assim, do coração, porque... é lindo demais ver quando eles estão correndo com a gente, só a corrida deles. Cão é tudo de bom na vida.
É, tem gente que tem medo, tem gente que não quer nem chegar perto. Tem gente que acha que cachorro vai arrancar um pedaço da canela, mas não é assim não, tem cachorro que é fofinho. Eu já mostrei isso aqui várias vezes aqui no canal, vários vídeos, praticamente toda semana tem um cachorro aparecendo no vídeo, seja para pegar minha perna ou seja para figurar ali dos vídeos. É verdade. E você sabia que além deles serem fofinhos, além deles serem ariscos, super poderosos, eles também são um belo de um companheiro de corrida. É isso que a gente vai falar aqui hoje. E não só de corrida, viu? Se você está falando, ah, eu não sei nem correr direito, você pode caminhar. A gente vai falar sobre caminhada com cachorro, corrida com cachorro, corrida no asfalto, corrida na trilha, porque a gente está com dois camaradas aqui muito especiais e que fazem um trabalho bastante interessante nesse processo aí de naturalizar, dar natural essa prática que já vem desde os primórdios. E a gente vai falar sobre isso aqui. Mas sem antes, claro, a gente não vai esquecer aqui de apresentar os nossos convidados. E, claro, a gente sempre começa com as damas aqui e a gente apresenta aqui a mãe do sono. A cachorro tem mãe, tem pai e acaba perdendo o nome. A mãe do sono é a Amanda. Amanda Omar, a gente agradece demais a presença de vocês dois aqui. Sejam
bem-vindos. Ai, obrigada. Hoje vai ser uma super aventura, né? Vamos ver se o sono também ajuda a participar, né, sono?
Ah, o sono é figurinha carimbada nas corridas lá da Paraíba. É um cachorrinho bastante adorável, esperto demais, porque ele corre trilha, corre asfalto, corre corrida de gente e corre também canicross. E a gente vai falar sobre isso depois aqui, bastante legal. E um cara que, olha, eu fiquei admirado, porque ele faz um trabalho gigante na minha comunidade aqui. E ele caiu, mas vou falar aqui. Muita gente aí tem cachorro, não leva o cachorro para passear. Acontece, né? Acha que o cachorro é um bibelozinho que tem que ficar dentro de casa. Não, o cachorro também tem suas necessidades, tem brinca, se diverte. E tem gente também que acha que é para ficar em casa. Não, você pode sair, você pode caminhar. E não tem coisa melhor do que fazer isso com um coleguinha, né, Lidiane? Você que tem cachorro aí, a nossa querida idosa, bicentenária, a nossa querida Preta, como é que você faz para caminhar com essa cachorra, minha senhora?
A rainha Elizabeth dos cães, né? Com 18 anos de idade, que para um cachorro vira-lata é uma grande vida. Os próprios veterinários dizem isso. É muito tempo de duração. Ela é muito bem tratada e ela tem que sair desde nova. Quando você encontra um cachorrinho destruidor, é porque, na verdade, ele tem energia para gastar, principalmente. Os de pequeno porte, eles têm mais energia na maioria das vezes, mas eles não têm tanto poder, tanta potência para estragar. Eles não têm tanta força para estragar os seus objetos. Agora, quem tem cachorro de grande porte sabe que a energia é grande. Do mesmo jeito que você enche o saco de passar o dia dentro de casa e fica no ócio, a pandemia veio mostrar que vários dias sozinho dentro de casa é um saco. Os cachorros já sabem disso desde a sua existência, que ficar em casa não é legal. Então, tem que passear. E quanto mais energia a raça tem, mais passeios a gente tem. No caso da minha, 18h30, em ponto. É a hora do meu marido chegar do trabalho, é a hora que ela está olhando para a porta e dizendo, e aí? Vai não? Tem hora. Ela já... Então, cachorros têm rotinas, é de manhã cedo e todo dia às 18h30. E o teu, Austin? O Austin que gosta de raças pequenas, pequenos portes. Os pitbulls.
Ah, meus cachorros aqui são animados pra caramba. Eu tenho uma pitbull e agora eu tenho uma fila brasileira, uma filhotinha aqui, simplesmente uma assassina de peixe-bois. Ela
só
matou o meu peixe-boi.
Só cachorro de pequeno porte, só chihuahua.
É, ela matou. Ela é pequena, mas ela olhou pro meu peixe-boi, que inclusive eu ganhei com a Sandra no início do ano, acho que foi março. Na Ultra do Peixe Boi, eu me lasquei 25 quilômetros correndo, dando o maior esforço possível para ganhar um peixe boi de pelúcia. E meses depois, a minha cachorra chegou e creu, comeu o peixe.
Ela diz: valeu aí, pai, obrigada. Era lindo, uma delícia.
Só vi espuma para um lado e para o outro de casa. Mas antes de falar isso, eu vou tentar falar aqui com o Flávio. Seja muito bem-vindo, Flávio. Flávio faz um trabalho caiu de novo, rapaz, será que a gente vai sair dessa? Não sei, mas, poxa, vou começar logo com a Amanda aqui. Amanda, a gente já começou a falar aqui sobre caminhada, sobre socialização do cachorro, e como é que foi para você começar isso? Você já corria, por exemplo?
Não, na verdade, toda a minha vida atlética com cães começou por causa de sono, né? Não começou por causa de mim, não. Ah, quero emagrecer, saúde, nada disso. Na verdade, antes de correr com o cachorro em pista, né, a gente ia para outro tipo de pista, que era o agility. Não sei se vocês conhecem. O agility também é um esporte canino, só que é uma pista com vários obstáculos, onde o cachorro tem que pular, passar, entrar num túnel. Ele tem vários comandos para fazer, né, obedecer vários comandos. E tem um tempo, né? Quem fizer mais rápido e mais correto vai ter uma posição melhor no pódio, né? Aqui em João Pessoa, a gente tinha alguns campeonatos e aí eu precisava aprender a correr direito, porque eu corria e até o professor falava assim na época, tá parecendo uma manada que tá vindo aí, os elefantes estão soltos, bo, 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 o cachorro vai se assustar com sua passada. E eu dizia, ué, mas não é assim que corre, tem que correr assim. E eu não tinha tanta velocidade, eu não conseguia cruzar a pista, e é uma pista que a gente faz se correr muito, 200
mais rápido,
metros.
Né?
Ele é muito rápido. E a gente não corre muito não, viu? Se você for contar no seu reloginho, dá 200 metros no agility. Uma pista que você não fica rodando muito.
Eu chamo agility de crossfit dos cachorros.
É isso, é muito isso. Porque você sobe, desce, pula, abaixa, né? O cachorro faz tudo isso. E aí eu tive que aprender a correr por causa do agility. Foi daí que começou tudo. De aprender a correr pro agility, a gente foi evoluindo aos poucos, mas só na pandemia que a gente começou a correr de verdade, porque não tinha mais agility, né? Os treinos foram suspensos e a gente precisava gastar a energia do cachorro. Era um cachorro que treinava 3 vezes na semana, passeio 2 vezes por dia e atividades em casa, porque eu trabalhava o dia todo, né? E aí foi quando começou a pandemia mesmo, que a gente não saía nem de casa. E a gente teve que criar um acordo aqui no prédio para poder usar a garagem do prédio com os cachorros alternando. Tipo, hoje é o 302 que vai de 7 às 8. O 301 vai de 8 às 9. A gente tinha uma horinha para ficar com o cachorro lá embaixo, né? E surgiu um desafio na internet de correr. Eu disse, tá, vamos embora correr. E eu corri 4 quilômetros numa garagem de 8 vagas, arrodeando o carro. E com esse cachorro indo para lá e para cá, eu disse, é isso que a gente vai fazer, a gente vai correr. E aí comecei a procurar orientação. A princípio, a professora aqui era da assessoria, né? Os treinos eram voltados para humanos. E aí, como ela também tinha esse interesse de ser adestradora, né? Que é a Erika Santos, ela foi buscar o curso de Canicross. Começou a pesquisar, ela como adestradora seguiu esse caminho e como professora de educação física personal e especializada na parte do atletismo, ela conseguiu unir as duas coisas, né? E aí começou a passar as planilhas de treino pra gente. E aí a gente foi treinando na garagem, quando foi abrindo um pouco, né, para os treinos ao ar livre, treinos em grupo, a gente passou a treinar também na rua. E aí teve a primeira prova, que foi a prova teste lá na UFPB. E aí em agosto de 2021. E aí a gente correu pela primeira vez nessa prova 5 quilômetros. Foi a nossa estreia. Não oficial, né? Mas em testes. E daí não parou mais.
Bacana demais. E isso é bastante comum, né, Lidiana? A gente vê aí... Eu vou colocar aqui algumas imagens, enquanto o meu querido amigo Flávio vai tentando conectar aqui. Eu vou colocar algumas imagens aqui que a gente mostra que é bastante comum a gente ver cachorros participando das provas. Bem que não tem tantas provas assim. Acho que a primeira prova de canicross que eu vi legítima acontecendo foi lá em João Pessoa no ano passado, né? Inclusive, o Sono participou, se não me engano.
Isso. Foram três etapas que aconteceram no ano passado. É, a gente participou dessas etapas. Foram em três lugares diferentes. A primeira etapa foi na Estação Ciência. Depois, aproveitando o circuito Trilhas Urbanas, saindo ali do Centro de Convenções, com um trecho ali pelaquela mata de Jacarapé. E a terceira etapa foi também ali na próxima àquela área do Centro de Convenções, mas totalmente 100% mata, sem nenhum pedaço de asfalto, que foi perto do policiamento ambiental, da polícia ambiental, né? E aí ela foi 100% trilha, que as outras não tinham, né? As outras acabavam sendo um pouco urbanas e com asfalto.
Bacana.
Apesar de eu gostar muito de corrida de cachorro, eu penso que você tem que ter um certo preparo para levar seu animal. Assim, eu brinco com... Daqui a minha cadela é muito antissocial, porque a gente... Como ela é de grande porte, eu sempre tentei não passear com ela em horários que tinha muito cachorro. Então, ela não, e não, eu vim saber desse crossfit de cachorro agora, recente, que isso existia. Era uma coisa nova para mim, eu nunca tinha criado cachorro. Então, se eu soubesse antes, eu a teria criado melhor, mais sociável. Aí, eu acho muito bonito corrida de cachorro, mas eu também acho muito engraçado vários cachorros que nunca tiveram tanta convivência com outros animais irem correr junto.
E, na verdade, é junto mais ou menos, tá?
É junto mais ou menos. É engraçado. Aí um começa a cheirar um rabo do outro, que é a maneira deles dizerem bom dia, quem é você? E aí a corrida trava, né? Eu lembro da corrida do Banco do Brasil, a primeira que eu fui assistir a corrida de cães, que foi luta por cima de batalha. Largou e todo mundo. Eita, e quem é você? Você é o Golden.
Todo mundo conversando.
E parou, aí faz um xixizinho, aí para, aí a corrida que se torna. São os 700 metros mais suados do dono na vida para chegar e voltar. E sono, na verdade, antes de começar, teve um preparo, né?
Teve sim, porque assim, a gente foi para a corrida de rua por não ter o canicross oficialmente. Então, a gente precisava se adaptar também às regras. Um pouco diferente dessa proposta de correr com os cachorros todos juntos, no canicross, a gente corre, mas as largadas elas são individuais, tá? Então, assim, sono larga, outro cachorro vai ter entre 10 e 20 segundos para largar. Como o tempo é no microchip, né? Então, você não vai ter problema de quem larga primeiro ganha, não sei o quê. Não, o tempo é individual.
Tempo líquido.
Mas a gente... Isso, é o tempo líquido. Então, a gente não tem esse problema de largou primeiro, largou depois. E aí, uma outra coisa interessante é que você não tem aí distrações de outros cães, né? A gente tem uma série de orientações de levar o cachorro para fazer xixi, para fazer cocô, fazer um aquecimento antes, para quando a gente chegar realmente na hora da largada, o cachorro tá preparado e também concentrado em você. Porque uma das coisas que desclassifica o cachorro é se ele, de repente, reage e vai interagir com outro cão. Isso na prova do canicross, isso não é permitido. Pode acontecer de repente, um cheirar o outro por ali e tal, mas você não pode atrapalhar o seu colega, senão você é penalizado, né? O xixi e o cocô são permitidos e aí é inevitável, né? Mas a gente tem como treinar, vamos dizer assim, e adaptar os cães para que eles façam todas as necessidades antes da largada. E aí isso funciona meio direitinho.
Existe alguma etiqueta ou regra, algo do tipo assim, cachorro de porte grande usa focinheira, cachorro quando está naquele período férteis lá de...
É, tem algumas regras.
Por exemplo, é desclassificado.
Não, é, cadelas no cio realmente são um caso delicado, porque os hormônios, eles podem acabar causando conflitos entre os cães, né? Cães
um que transtorno na largada.
Isso, e aí não pode. Cadelas no cio são proibidas. Então, na inscrição, nos regulamentos, sempre fica isso claro. E aí, cada um tem que ter mais ou menos noção do seu cachorro. Se o seu cachorro ele tem um comportamento reativo e você, em determinado treino, de repente, não teve muito controle, é de bom tom, né, que se use a focinheira. É, nas provas nacionais e internacionais, o uso da focinheira não é nem sugerido, porque as distâncias entre as largadas elas são muito grandes. Então, os cães eles não chegam a ficar próximos uns dos outros. Não existe ultrapassagem nessas provas maiores. Aqui, a gente larga com 10, 15 segundos de diferença e, às vezes, nem consegue tirar essa distância dentro da prova, realmente. Mas é mais uma questão assim, de comportamento, de dinâmica, né? E de controle do tutor sobre o seu cachorro. É mais ou menos isso.
Aqui já aconteceu algumas provas, né, Liliana? Eu lembro que aconteceu, antes da pandemia, aconteceu uma prova de cachorro, uma prova específica para cachorro lá no Cardo Alfândega. Ano passado, teve o Vamos Passear, que teve uma caminhada, no caso, teve do Banco do Brasil, e teve também o Circuito Banco do Brasil de Corridas, que teve...
Uma prova que podia largar com o cachorro.
Uma prova que podia largar com o cachorro, mas não teve tanta adesão assim. É bastante complicado, Amanda, para esse tipo de adesão por parte dos corredores ou até dos donos de pets.
O que acontece hoje é o seguinte. Antigamente era assim, meu cachorro, vou levar para todo canto e acabou-se. Né? Hoje os cães eles estão um pouco mais delicados, né? Devido a muitas raças, que hoje são raças que precisam de mais atenção, como bulldog, pug. Alguns cães têm muito sobrepeso, então... Os tutores também passaram a ficar mais preocupados com a saúde desses animais e colocar eles nessa situação. E aí, o que acontece? Com a pandemia também, alguns cães não ficaram tão socializados, né? Tem muitos cães hoje que são filhotes da pandemia. E isso dificultou um pouco da interação. E quando você tem um cão que reage, que late muito, que não interage bem, é comum você ter tutores que não se entregam, vamos dizer assim, não se expõem a certas atividades coletivas. E aí fica um pouco mais difícil, né? Sem falar que tem a galera do sedentarismo, né? Beleza, acho lindo, acho fofo, mas... eu quero só assistir, acho que eu não vou correr não, que isso aí não dá certo. Ou porque o cachorro puxa muito e a pessoa tem medo de cair, né? Então, tem todo um trabalho aí.
Quando eu comecei a correr, como todo dono de cachorro, eu vou correr com a minha, que é muito legal. Então... Ela era jovem, eu nem tanto, né? Eu levei com as quatro quedas. Eu não conhecia a coleira de cintura. Hoje é muito comum. Hoje isso. Eu vejo na Orla de Boa Viagem, quando eu estou fazendo treinos, vários tipos de donos. Eu tenho um dono que vai dois vira-latas maravilhosos na frente e olhando para trás, dizendo, bora, aqui está atrasado o pace, está muito baixo, está muito alto. Vamos, mas eles estão sempre no ritmo. Tem outra senhora também que corre com dois cachorros, um idoso e um novinho. Os três têm o mesmo ritmo. Eu não consegui fazer isso com a minha ao longo de 2 anos. Ela me derrubou 3 vezes. Na outra, ela correu loucamente e eu corri quase 7 quilômetros para encontrá-la de volta e ela ficou parada esperando, dizendo, cadê? Tem toda uma preparação que envolve... Aí eu vou até me defender. Não é, eu não comecei do começo mesmo a educar. Então, levar para uma corrida de cachorro, né, quando você não tem o costume, quando o cão não é socializado. E aí contam-se vários fatores. Por exemplo, quando eu comecei a criar minha cadela, eu morava só. Éramos só eu e ela. E aí passeávamos eu e ela, tarde da noite, ou de manhã muito cedo, só eu e ela. A convivência... Aí você chega numa corrida como o Banco do Brasil, 3 mil atletas. Que eu também, assim, falando bem, mas falando mal da corrida, ela não é muito preparada para cachorro, porque a largada de cachorro é às 9 da manhã. Não conheço nenhum dono que caminha às 9 da manhã, porque está quente. É ruim para a patinha do cachorro. É, tipo, minha cadela criada em porcelanato e cerâmica, pisar no asfalto quente às 9 da manhã. Uma vez eu já fiz isso com ela, de sair ao meio-dia, porque ela queria muito, e queimou as patas. E é horrível. E foi um tratamento ruim. E ela chorava. Foi a pior crueldade que eu fiz na vida. Mas aconteceu. Foi um passeio só. Esse passeio foi muito cruel. E eu aprendi, digo para todos os donos de cachorro: tá muito quente. Acima de 8 da manhã tá quente. Tem que molhar as patinhas. Ou então não vai. Se ele não é acostumado a fazer isso. Então, certas corridas de cachorro, vamos levar os pets. Aí eu vi muito legal. Muita gente com Golden, principalmente, que tem uma patinha naturalmente mais fina no Banco do Brasil. Tava no braço. Digo, é isso aí. Se vai levar o cachorro, tá muito quente, leva no braço. Tem muita gente que sabe. Principalmente os pequenininhos, tipo de Amanda. Aquele de Amanda, acho que é um chihuahua. Pequenininho, a patinha chega rosinha, fininha, não rola botar no asfalto quente. Então tem corrida que é para trazer cachorro, mas não é para cachorro, que é muito tarde. Né? E
Tem
aí, a gente
outra
já tem Flávio.
coisa, barulho também, Lidiane. O barulho, por exemplo, da largada, que às vezes tem buzina, tem som alto, alguns cães são mais sensíveis, né, ao som. É, você tem a quantidade de pessoas também se aproximando daquele animal, o calor humano. Às vezes uma falta de adaptação ali no manejo, muita gente querendo pegar o cachorro que não tá muito afim, né? E aí acaba que todo esse movimento pode causar um estresse para ele. Às vezes não hidrata da maneira correta, ou não se alimenta bem no dia anterior, ou até mesmo as pessoas dão comida antes da corrida, que para o cachorro isso não é bacana, tá? Não tem esse negócio de pré-treino para cachorro antes da corrida, não, que ele pode acabar passando mal.
Ele vomita, né, pelo esforço.
Vomita. É porque a ração ela demora muito para ser digerida, né? O ideal é que você passe uma boa semana, até 3 dias antes, fazendo uma boa hidratação, se for o caso, uma suplementação. E no dia da corrida, não adianta você dar muita comida, porque o cachorro ele transpira pela boca. Sabe aquela história de, ai, não corra não com esse cachorro, a língua dele como tá enorme. Ele troca calor pela língua e pelas patas, né? E se você dá água para ele, ele não consegue, porque ele bebe água, tenta respirar e vomita. Então, até a água no pós-corrida e antes da corrida tem que ser com muito cuidado, senão ele vai ficar golfando aquela água e a digestão da ração, né? Que é muito lenta, porque é uma comida industrializada, né? É seca. Então, ela incha dentro da barriga do cachorro. E aí, quando ele vai fazer exercício, ele dali provoca, né? Toda a circunstância, né, do esforço provoca o vômito.
E como é que foi tua primeira corrida com o sono? Ele gostou? Ele estranhou?
Não, ele estava enlouquecido, né?
Muita
Porque
gente, né?
muita,
Olha,
muita
esse dia
gente.
foi maravilhoso.
E é assim, na primeira corrida, que foi na universidade, a gente largava por letra, né? Então tinha pouca gente, era uma largada assim, por ondas, né, que chama. Então a gente largou com pouquíssimas pessoas, né? Ao longo do trajeto, a gente vai ali ultrapassando, mas tinha bastante espaço. Nessa corrida aí que tá aparecendo na foto, foi todo mundo de uma vez, inclusive em todas as distâncias, de 5, de 10, de 15, todo mundo junto. Tinha uma parte super estreitinha para passar numa trilha, numa parte de areia até chegar na praia. Depois alargava um pouco na parte de barro. Mas a minha preocupação maior era não atrapalhar os outros corredores, porque só tinha eu correndo com o cachorro. Já pensou? Ser barrada
Tem
definitivamente, dizer, atropela o
privilégios,
cachorro, não vem
eu
mais.
acho. Tem privilégios, né? Não gostam. É justo.
E aí eu não, a minha preocupação era essa, não atrapalhar os outros corredores. Não interferir também, porque a gente precisa respeitar, nem todo mundo é obrigado a gostar de cachorro, né? Então, eu acho que ainda tem essa questão da etiqueta. Quando a gente está numa prova que não é exclusiva para a nossa modalidade, a gente tem que ter esse respeito com o coleguinha, que é assim, meu cachorro não pode atrapalhar o outro e proteger o espaço daquela pessoa, né? Não interferir também no espaço dela de corrida. Então, aconteceu várias vezes de sono tá correndo e tá do lado de uma pessoa e a pessoa não perceber. Ou de repente dá uma cheiradinha assim na mão da pessoa, porque a mão de repente tá baixa, ele dá uma cheiradinha e a pessoa se assusta, sabe? Mas aí, ó, com o tempo a gente foi, né, também melhorando esses comportamentos para que ele não desfocasse, né?
Bacana, estou aqui com o Flávio. Será que o Flávio está conseguindo nos ouvir agora? Eu acho que ele está bem mais movimentado aqui na tela. Seja muito bem-vindo, Flávio.
Boa noite, tudo bom? Como é que vão vocês? Estão com uns problemas aqui para poder entrar, né? É, tive que mudar o telefone, daí agora eu consegui entrar aqui com vocês, estou ouvindo vocês. Espero que vocês também estejam me ouvindo, tá?
Bacana. Flávio Neto é da Eco Dog Trails. Ele faz um trabalho bastante legal, cara. A gente que tá falando aqui do início da Amanda com o sono, que foi praticamente ela querendo se movimentar. O Flávio já faz um caminho inverso. Ele cria pets, ele trabalha com pets, ele tem um trabalho bastante legal. E, Lidiane, é aqui na minha comunidade. Dois carneiros. Como é que começou tudo isso, Flávio? Como é que começou essa tua brincadeira com o pet? Como é que, a gente já sabe o desenvolvimento da Amanda com o sono. Como é que começou o seu envolvimento com cachorros na prática esportiva, no lazer, como tudo?
Então, começou da seguinte forma, né, velho? É, como eu ganhei uma Rottweiler, né? O Akira. E, posteriormente, para ela não ficar só, eu acabei ganhando a Malia. Eu ganhei a Malia e senti uma necessidade delas duas muito grande de ter um estímulo físico, né? Um estímulo físico e um estímulo mental, né? E um colega meu tinha me convidado para a gente fazer umas trilhas aqui pelo Engenho Santana, né? Eu tinha ido anteriormente com um colega meu. Daí eu gostei do percurso, vi que as cadelas adoraram, tá? Daí começou a partir da Kira e da Malia e foi juntando mais pessoas, outras pessoas começaram a sentir interesse, né? Daí surgiu a Ecodog, né? Eu crio boiadeiros australianos, são aqueles cães que tu viu, principalmente o Dingo, que naquele dia fez aquele percurso com a gente, né? E são cães que precisam muito de um estímulo físico, né? É, eu crio eles voltados à função, não tão assim, voltados à linha mais pet, né? Cães que ficam mais dentro de casa. Como chegou o inverno e tal, não tem como ele está na lida com gado direto, eu senti uma necessidade de exercitá-los. Daí foi onde eu encontrei as trilhas aqui em Dois Carneiros, né? E daí, cara, é muito bom pro cão, né? Porque ele tem um estímulo físico, um estímulo mental, sensorial. Eles conseguem percorrer boas distâncias, né? Geralmente nossas trilhas aqui em Dois Carneiros tem de 8 a 15 km, né? E com isso, os cães conseguem desestressar. Eu consigo levar muitas pessoas também, que tem cães que estavam sofrendo com estresse, né? Porque muitas pessoas pensam que ter um cão é simplesmente deixá-lo, né, dentro de casa, ou dar ração, uma boa ração, pôr uma roupinha legal, bonitinha, né? E deixar o cão ali e acreditam que estão fazendo um bem para o animal. Mas se sabe que cães são animais que são migratórios, né? Eles precisam estar sempre em movimento. Daí surgiu a ideia, juntamente com um amigo meu que está em Portugal, o Lucas, né? A gente começou fazendo somente eu e ele. Depois se juntou o Fábio, que cria pitbulls, e daí foi crescendo, e hoje a gente está com um grupo que tem para mais de 100 pessoas, né? A gente está até para inserir, juntamente com a AB Cães, né, o Canicross. Eu já, uma vez ou outra, dou uma corridinha com os cães, sendo que os meus, eles ainda têm o costume de, quando a gente passa à frente, eles ir lá e dar uma bocanhada no calcanhar. Né? A gente se filiou a Becães, eu acho que há uns 2 meses, junto com a Júlia, lá do centro ali de Brasília, né? Para colocar as guias, né? As guias elásticas e o cinto do Canicross, para dar um pouco de maior liberdade aos cães não estarem tanto na guia, como a gente pode ver nos vídeos. Muitos tutores ainda têm o hábito de usar coleira ou guia unificada nesse tipo de atividade. E é um que acaba estressando o cão, né? Mas é uma atividade mais voltada... A minha, no caso, né, a minha trilha, tem outras pessoas que fazem trilhas aqui em Pernambuco também, outros grupos maravilhosos também, sendo que minha trilha é mais voltada à atividade física mesmo, à aventura, a gente atravessa a balsa, vamos botar aí agora rapel tático com cães. É uma coisa mais voltada à radicalidade, né? A gente atravessa rio, lagoa, riacho, tem uma interatividade com o cão muito acentuada, né? Geralmente, no passeio, né, na parte dessa aí, até a gente chegar a determinados locais, como na Lagoa Azul, os cães geralmente ficam mais na guia mesmo, para evitar brigas, ou tem gente que também não gosta, né, do cão com contato, que como é uma trilha aberta a muitas pessoas, mas o intuito mesmo foi tirar aqui dos carneiros, geralmente, educar mesmo para as pessoas com a iniciativa de dar exercício físico e como posso dizer, estímulos mentais aos cães, né? Mentais e sensoriais. Essa trilha aí, por exemplo, que está passando agora, é uma trilha aberta, né? Ela é mais voltada para as pessoas conhecerem como é uma trilha com cães, porém a gente faz umas trilhas mais reduzidas e trilhas com até duas pessoas ou uma pessoa só, para que o cão possa correr, brincar, se sentir livre, farejar, ir atrás de outros animais, interagir com outros cães também, para que ele possa se sentir realmente um animal, né? Ficar um pouco distante dessa humanização que realmente é prejudicial ao animal. Então, a nossa trilha tem esse objetivo, né? Contato com a natureza, educação ambiental também rola muito em nossas trilhas. Nós temos uma bióloga, né? A Anne, que também é aqui de Dois Carneiros, tá? Mas é isso. A trilha é mais para o estímulo físico, o estímulo mental e o tutor, né, do animal poder também se exercitar, né? Porque geralmente as pessoas, né, como falei anteriormente, não estimulam fisicamente seus cães, muito menos da forma mental. E estudos mostram que é fundamental um cão ser pelo menos exercitado de 1 a 2 horas por dia, né? E com o corre-corre do trabalho, muitas pessoas não têm como oferecer isso ao cão, né? O que deixa o cão muitas vezes estressado, se ele tem um problema de reatividade, de comportamento, isso acaba agravando. E aí foi um meio que eu consegui trazer para aqui, para Dois Carneiros, para que as pessoas possam desfrutar disso, né? Da atividade ao ar livre, conhecer o ecossistema da região, aqui é um fragmento de Mata Atlântica, os cães possam se socializar, possam ter contato com outros cães, tá? E é isso.
Bacana demais. Amanda, isso é bastante comum, né? Começar a partir de uma caminhada, a prática, eu acho que isso para todo mundo, né? A gente começa primeiro na caminhada, então, inserir o cachorro numa caminhada seria bem mais fácil do que uma corrida, né?
E isso, e assim, as pessoas vão ganhando interesse e começando até a pesquisar sobre o canicross a partir dessas caminhadas, né? A ideia de você começar a correr, principalmente em trilha, tem muito disso, de você estar interagindo com a natureza, de você ter um contato mais direto, o seu cachorro tem ali um passeio de descompressão, vamos dizer assim, né? Nesse momento, a trilha é uma das atividades mais incríveis que tem, porque é natureza, é pisar no chão de terra, né? É entrar em contato com diversos cheiros, muita coisa que vai ter ali na natureza, né? E aí, uma coisa bacana também é que você tem um vínculo maior com o tutor, né? Você e o seu cachorro estão ali conectados. E sempre, né? A partir disso, a gente começa as outras coisas. E eu achei massa quando você falou aí que vocês vão se afiliar, né? Já se afiliaram, na verdade, a AB Cães. E esse processo agora é só começar a treinar, ver quem está interessado, começar a organizar, porque o caminho você já tem. Espaço para treinar em trilha também. E quem sabe também já começar a ver aí uma possibilidade de competições, né? Uma etapa de prova de canicross ia ser bem bacana.
Ah, foi bastante bacana esse envolvimento que eu tive com o Flávio, porque eu conheci o Flávio, eu já corria nas trilhas aqui em Dois Carneiros e não conhecia ninguém, assim, parecia que eu estava perdido numa ilha sozinho, aproveitando aquele ecossistema todo sozinho, não tem ninguém para compartilhar. Aí, de repente, eu vejo um maluco, mais maluco do que eu, caminhando, só que caminhando com um cachorro. Esse não, eu tenho que chegar nesse cara. Aí, na verdade, quem chegou antes foi ele até a mim. Aí eu disse, vamos marcar um treino. E foi muito bacana. Flávio, como é que foi, de fato, o início de tudo assim? Tipo, como é que você pegou? Foi complicado, na verdade, porque, como eu te falei, o nosso bairro aqui é muito sedentário, velho. Eu corro há 10 anos. Há 10 anos eu corro. Eu participei de duas corridas de rua aqui em Dois Carneiros, não vingaram. E, por incrível que pareça, aqui a gente não tem grupo de corrida, não tem grupo de ciclismo. O bairro está inflando, digamos assim, porque é um bairro periférico, um subúrbio, que está tendo vários condomínios, mas a gente não vê quase ninguém usufruindo das ruas. Há um agravante maior ainda, que a gente não tem tantas praças. Talvez isso seja um dos motivos que desanima as pessoas, mas como é que foi você levantar a bandeira e falar, não, vamos botar a turma pra rua, e não é só a turma não, vamos botar os cachorros também.
Então, cara, como eu tinha te falado, eu tenho uns amigos que viajam nessa parada de vida ao ar livre, bushcraft, né? E eu acredito que o grande problema seja a falta de divulgação. E a minha grande sacada foi que as pessoas gostam de pets, de animais. E é o que atraiu as pessoas, foram justamente os cães, né? Mas, Washington, eu vou dizer uma coisa. A maioria das pessoas que vêm para a trilha são pessoas de fora de Dois Carneiros. Não são pessoas daqui de Dois Carneiros, entende? Foi um trabalho até assim, de um pouco complicado, né? Porque até as pessoas realmente despertar o interesse, eu tive uma ajuda muito grande também do Diego, do Dois Carneiros Ordinário, né? Que sempre compartilha, sempre chama o pessoal, participa também de nossas trilhas. Mas eu consegui juntar, né, algumas pessoas que em lives lá no Instagram, que tem o poder, assim, de, vamos dizer, de convencer, né? Eu consegui mostrar às pessoas o quanto é importante você se exercitar e exercitar principalmente seu cão. Porque se para o ser humano ficar dentro de casa o dia todo já é entediante, imagine para um animal que precisa de estímulos físicos e mentais diariamente. Né? Eu mesmo, essa semana estava chovendo muito, eu ando com meus cães até na chuva. A Kira, a Rottweiler, ela faz 25K sem botar a língua para fora, caminha, até a gente tô com um amigo meu do Ceará, a gente vai fazer uma competiçãozinha de caminhada intermunicipal, né? Quem fizer a maior quilometragem com cães, vence, né? Daí eu vou daqui Dois Carneiros a Moreno para ver se ele vai para outra cidade, né? Ele lá e eu cá. Mas as pessoas vendo isso vai despertando interesse, chama um, pronto. Hoje a gente tem uma caminhada noturna, né? Muitas pessoas não gostam. Provavelmente também tá cansado, chegou do trabalho, né? Mas é como falar no grupo. Se eu peguei um cão para criar, eu tenho responsabilidade sobre a saúde do meio. Então, não importa o quão eu esteja cansado, eu tenho que ter a disciplina e a responsabilidade de cuidar da vida do animal. Porque cuidar da vida dele não é somente oferecer a melhor ração ou, para quem preferir, oferecer o melhor tipo de comida natural. Eu tenho que dar os estímulos físicos, os estímulos mentais, para que ele possa viver uma boa vida. Eu não posso dizer que eu...
Na casa, né? Desculpa. E para não destruir
nada. Pode falar,
nada.
Eu gosto.
Porque acaba com tudo isso que você está falando, é o que a gente vive, né? E quando a gente vive hoje nessa região metropolitana cheia de prédios, asfalto, essa coisa do passeio, atividade mental, atividade física, é o que vai salvar os nossos móveis, tá, gente? Não é só porque... Não é só lindo, vamos correr. É porque é isso que
Flávio está falando. É, no sapato, sandália.
Isso. O pé da mesa, pronto, o pé da cadeira.
Essa semana aconteceu um fato interessante, até postei hoje no Instagram. Eu deixei a Malia sem caminhar 3 dias e recebi uma encomenda hoje aí da internet. Quando eu tirei da caixa, botei ali no cantinho, que entrei, que voltei, a sandália nova, zero bala, tá totalmente destruída. Nossa, cara, nem cheguei a usar, destruiu a sandália, cara. Por quê? Porque ela ficou ociosa. Tem um problema muito grande com cães, que é o seguinte: muitas vezes o tutor, né, ele escolhe um cão porque está na moda. Hoje o cão da moda é o Malinois, o belga, né? O Malinois, como alguns preferem chamar. É uma bomba. Se o camarada não tiver preparo, não tiver condições, seja psicológica, financeira ou física, ele vai ter um problema muito grande com aquele cão, porque é um cão que precisa muito estímulo físico e principalmente estímulo mental. É um cão hiperativo, hiperativo mesmo.
Incrível, né? Porque cães como o Malinois, o Border Collie, o pastor australiano, né? Então, eles são cães que têm um potencial de aprendizado para o bem e para o mal. Né? Então, se você não ensina, se você não vai ter paciência e dedicação para ensinar, pode ter certeza que ele vai dar o jeito dele de aprender. Ou com outro cachorro, ou aprendendo até pelo que você deixa de fazer, né? Se você não deixa o brinquedo, se você não passeia, como é que eu gasto minha energia? Deixa que eu me resolvo. Eita, olha um pezinho de mesa, né? Então, acaba que isso o cachorro resolve muito fácil. Só que cães maiores têm um potencial de destruição muito maior, né? E o Malinois, como o Fábio estava dizendo, ganhou muito o encanto das pessoas, né? Porque as pessoas acabaram desmistificando essa coisa de cachorro grande para apartamento, e esses cães que eram dos quintais, das fazendas, da proteção, agora eles estão pets, né? Eu acho que você deve ver muito isso nas trilhas, né, Flávio?
Isso, vejo muito, muito, muito mesmo. Rottweiler, pastor belga, boiadeiros, né? Filas brasileiros, só não vi ainda o presa canário, espero ver, mas ainda não vi, mas muitos cães grandes, pitbulls, pitmonster, e ocorre que muitas pessoas não sabem como lidar. Todos os dias eu recebo perguntas de como estimular o cão fisicamente, como deixar ele menos estressado. É aquela coisa, né? A gente tem que... Nós que somos criadores de cães, nós não podemos criar um cão simplesmente porque nós temos um encanto por tal raça, ou até mesmo por um cão que não é de raça, porque até cães que não são de raças, eles precisam tanto de estímulos físicos quanto mentais, né? Mas a gente tem que ter um controle muito grande, a gente tem que gerar o estímulo físico, o estímulo mental, temos que adestrar, ou não, se não quisermos...
Porque eu até fico pensando que vocês que correm, vocês devem ter esse pensamento também. Quando a gente começa a correr, a gente morre no primeiro quilômetro. A gente não aguenta, porque a gente é sedentário quando começa, né? Acho que nas trilhas, Flávio, deve ter também pessoas que vão mais devagar, cada um no seu ritmo. E aí uma coisa que acontece com o cachorro é que quando a gente começa, o cachorro, primeiro dia, arrasou, voltou para casa acabado. Mas aí você vai todo dia passear, você vai uma vez por semana na trilha. Daqui a pouco o cachorro começa a voltar dessa trilha inteiro. Não volta inteiro. Mais. A gente começa a fazer nosso primeiro quilômetro, nosso primeiro 5 km, os 10 km. Daqui a pouco tá na maratona e acaba super inteiro. Eu tenho uma amiga, Raíssa, correu 42 km, depois foi pro zoológico com a sobrinha bater perna. Um beijo, Raíssa. E assim... O cachorro, ele vai criando resistência também. E é isso que a gente tem que perceber. Que é muito isso que o Flávio está falando. o exercício mental é o que vai ajudar muito para que as duas coisas fiquem balanceadas, né? Isso, Flávio?
Isso, exatamente. Porque não só adianta só o estímulo físico, né? Como tu falou, a gente acaba se adaptando, vamos chamar de adversidade, né? A gente acaba se adaptando àquela rotina. Se a gente fizer sempre 5 km, vai ter uma hora que não é o suficiente. E é o grande erro de muitas pessoas falam assim para mim: ah, Flávio, mas eu passei 10 minutinhos com o meu cachorro todos os dias. Cara, eu passei com meus cães no mínimo uns 6 quilômetros. Isso de manhã, de tarde e de noite, né? Quando eu estou com um pouco mais de tempo. E não supre na pegada física, né? Daí ainda tem que completar com estímulo sensorial, estímulo mental, brincadeira, e ainda tem a parte do carinho, né? Principalmente eu que lido com boiadeiros, né? Boiadeiros australianos são cães, cara, fenomenais, inteligentíssimos. A Mali agora aprendeu a abrir o trinco da porta e do portão e entra dentro de casa. Agora eu tenho que deixar na chave, porque senão ela invade, gosta de brincar, gosta de fazer tudo dentro de casa e pronto, né? Mas é isso. É feito, eu falo, pessoal, eu tenho um grupo, né? A gente tem umas trilhas abertas e umas trilhas separadas, que são pessoas que querem o estímulo para o cão praticamente que diário, né? Então, eu praticamente que trabalho hoje com trilha com cães. Eu levo cães e pessoas todos os dias. Às vezes todos os dias, às vezes dia sim, dia não. Depende muito. Mas são pessoas que estão mais propensas e pensando na saúde física e mental do animal. É um grande problema aqui em Pernambuco, no contexto geral, das pessoas não se preocuparem com a saúde física do animal, né? E só esperam para levar o animal nas últimas, é um veterinário, é um adestrador, quando ele vê que não tem mais, como eu posso dizer, que ele não consegue mais controlar um animal, né? É como eu tinha falado anteriormente. Se eu pego um Malinois, vamos falar de um Rottweiler, que eu tenho um Rottweiler aqui em casa, que é melhor. Eu tenho um Rottweiler. A minha Rottweiler, ela tem a função aqui de guarda territorial e de perímetro, né? Ela trabalha com isso, é a função dela aqui em casa, né? Se eu não consigo pegar ela para criar como um pet e não como com a função que ela foi desenvolvida para isso, que ela é um potencial de agressividade, o Rottweiler, ela não vai saber direcionar o instinto que ela tem, né? E vai acabar direcionando esse instinto. Se for para um pé de mesa, ainda é bom, né? Um pé de mesa, o pneu do carro, uma árvore, ou cavar buracos no quintal, muitos buracos, ainda é bom. Mas quando o animal, geralmente, ele tende, principalmente cães, né, que têm a sua origem na guarda e na proteção pessoal, a ficarem muito reativos com outros cães, inclusive com pessoas. Por isso que a gente vê muito acidente aí com cães, como posso dizer, cães de guarda, né, cães que foram desenvolvidos para guarda. Daí a pessoa pega um cão desse, não leva ele para algum, vou falar de mim aqui, para uma trilha, não adestra. É importantíssimo adestrar um cão. Se eu não me engano, tem um país aí na Europa que para ter um cão, tu tem que adestrá-lo.
Você ele tem que fazer um curso. Muitos países hoje, você compra o cachorro e você tem que pagar um curso básico.
Isso. Eu sou muito a favor, cara. Eu sou muito a favor. Por quê? Porque a gente, por falta de conhecimento, acabamos fazendo maus tratos aos animais. Maus tratos não é só deixar o cão preso numa corrente, no quintal, o dia todo, não. Se tu não deixa o cão ser um cão, ou se tu... Eu tenho um grande problema, às vezes, no Instagram, com pais de pet, desculpa a expressão. Porque eles entendem que levar o cão para uma trilha está fazendo mal ao animal. Mas como eu posso estar fazendo mal ao animal se eu estou fazendo ele ser um cão? É isso que eu não entendo.
É o medo da natureza, principalmente mais delicados, menores. Eu acho que quando tem muito dessa coisa, né, de ver a trilha, ver cães grandes que gastam energia, que correm muito, e aí o pai de pet daquele pequenininho, daquele pingentinho de bolsa, acha que aquilo ali não é um espaço para ele, que aquilo é um absurdo, porque vai ter carrapatos, vermes, aranhas, sei lá mais o quê. Quando, na verdade, a maior parte dos carrapatos está muito na zona urbana, né? A gente não encontra carrapato. Eu acho que em trilha você deve ter visto isso, né? Não tem carrapato, assim, o cachorro não volta cheio.
Não existe.
E olha que aqui é uma área onde tem muito gado mesmo. E não, nós que fazemos a trilha nunca encontramos carrapatos ou pulgas. A gente só tem uma preocupação de não cães que não tragam, né? A gente também tem essa no grupo lá, a gente sempre conversa sobre isso. Que às vezes o cão tá com carrapato, tá com pulga e o tutor lá não sabe, né? A gente tem tu falasses aí no em cães pequenos, a gente já conseguiu conseguimos outro público-alvo. Faltou a palavra que eu queria usar. Conseguimos fazer uma trilha com só de bulldogs franceses, foi maravilhosa. Com os
E
bulldogs
também é outro ritmo,
tudo.
é outra
Que
proposta.
lindo!
Pronto. Foi muito massa, foi muito legal. Eu fiquei encantado com a energia dos bulldogs franceses, né? Foi maravilhoso. Daí surgiu dessa trilha, a gente está conseguindo fazer algumas trilhas segmentadas. A próxima agora é com huskies siberianos. E antes dessa trilha com huskies, a gente vai ter uma agora em cova de onça. A última trilha que nós tivemos, a gente teve na trilha Yorkshires, Chihuahuas e Pinchers. E todos conseguiram completar a trilha, né? A nossa trilha mais leve que nós temos, ela tem 8 km, né? 4 indo e 4 voltando. Eu achei tão interessante em ver, né? Dash Hounds também participaram da trilha. Eu achei muito legal que a gente está conseguindo desmistificar, né? E conseguir educar as pessoas para esse lado da atividade física, né? Não só na área urbana, como também na área mais voltada, mais de mata, né? Num ambiente mais ruralizado, que eu gosto de falar. E a gente tem, pronto, essa foto aqui foi de uma das pessoas que vieram depois da trilha dos bulldogs franceses, né? Aí agora tá chovendo bulldog. Chovendo, literalmente chovendo. Todo dia tem alguém querendo fazer trilha com
Que
bulldog.
coisa mais fofinha. Eu
É, porque tem
dog.
muitos grupos não aceitam cães braquicefálicos, né? Por conta da respiração, por conta do calor, e acham que eles vão superaquecer ou que vão morrer. Mas a gente teve a ideia de adaptar a trilha aos cães, né? A gente adaptou a trilha, tinha diminuído o percurso. Quando chegou no final do percurso, fez 2 km só. Os cães pareciam que não tinham feito a trilha. Aí os tutores se reuniram e assim fizeram: Flávio, o que acontecer aqui, a gente assume a responsabilidade. Vamos andar mais? É com vocês, vamos. Andamos mais 3 km.
O legal é que você tem esses pontos, né, para no percurso, nessa trilha tem onde molhar, tem como beber água, então acaba que
Nem
fica
como
muito
beber
mais
água,
agradável.
parar.
Ah, água mineral, inclusive. A gente aqui
Água
é
mineral.
abençoado por Deus. É uma coisa maravilhosa. É uma
É muito
dinâmica
bonito.
muito boa.
Inclusive, esse trecho de trilha, nós iremos transformar ela numa pista para canicross, né? Eu estou com a Julie lá do BBS Canicross. A gente vai comprar uns materiais a ela, né? E começar com o meu grupo, começar a fazer o propriamente dito o canicross, né? Aqui em Pernambuco, para canicross, tinha um grupo anteriormente, eu fiquei sabendo, né? Mas esse grupo se desfez. E hoje aqui não tem ninguém. E daí eu quero trabalhar esse lado também, porque hoje as pessoas, infelizmente, estão tirando muito o lado esportivo dos cães, né? E aqui em Pernambuco, infelizmente, é muito fraco. Esse lado de esporte com cães, de aproveitar a natureza com cães, caminhada com cães, tudo, né? E a trilha com cães aqui em Pernambuco, ela era elitizada, é muito caro, né? É caríssimo. Algumas pessoas falam comigo que já pagaram 300, R$ 400. Eu faço trilha aí por R$ 50 e às vezes nem graça. Porque eu quero educar as pessoas e trazer as pessoas para esse mundo, né? Ter conscientização. Meu papel é de conscientizar, não de capitalizar, né?
É, e aí a
Capitalizar seu.
né, Flávio? Porque você democratiza
Como?
passos, democratiza o esporte, dá acessibilidade para que todo mundo conheça e dessa forma abre espaços para as pessoas também quererem participar e que todo mundo possa, não somente pessoas que querem estar ali numa outra situação, num outro status, né? Mas na verdade querem estar todas juntas participando e dando oportunidade, né, para os seus cães poderem participar de atividades orientadas. Né? Trilhas assim que não é aleatório, tem todo estado.
Eu
Essa
costumo.
semana estava andando aqui, né, que eu faço o percurso todos os dias. Eu encontrei um outro grupo de uma outra pessoa aqui de Dois Carneiros. Aí a pessoa olhou assim para mim e fez: "Eita, poxa, Flávio, mudou de cor." Aí eu me aproximei dela, fez: "Cara, que massa, tá fazendo canicross, tá fazendo trilha com cães também. Continua." E é assim que tem que acontecer. Um tem que dar suporte ao
Mercado
outro.
tem, na verdade, né? Tem muita gente, tem muito dono de animal. Na verdade, a pessoa não tem nem acesso ao serviço, nem sabe que existe, na maioria das vezes.
Exatamente. E quanto mais gente tiver fazendo isso, fica melhor para todo mundo, porque todo mundo vai poder aproveitar. Se eu quero elitizar, monopolizar esse tipo de atividade, eu acabo sendo prejudicial às pessoas.
O pessoal aqui tem algumas perguntas bastante legal. O Danilo está aqui conosco, Danilo DNA de Aço, ele mandou um boa noite aqui, está aqui. Ele que é o pai do Barão, Barão que corre Corrida das Pontes do Recife, corre o que tiver. Inclusive, estava na última corrida conosco, lá na Cicorre, estava lá, na Cicorre de Boa Viagem. Ele disse
Barão
que
é
a
barão.
primeira corrida de Barão, Barão que é quase um PDC, ele quebrou a patinha pulando o muro. Ele é um pincher e correu a primeira corrida de Barão com Danilo DNA de Aço, foram 6 quilômetros. Leopoldo Feitosa, diretamente de Carpina, o Elvis Presley, que estava lá no 5 Milhas Night Rock, ele parabeniza aqui o tema, parabeniza os convidados, e ele disse que vai passar essa live para um colega, para ele começar, para incentivar ele para correr com o pet dele, que é bastante legal. E
E olha
também está.
o canicross, Wellington, não tem tamanho não, viu? Na prova de canicross aqui da etapa João Pessoa, a gente teve o famoso Salsichinha correndo, a gente já
Oh,
teve
rapaz!
Chihuahua,
Que coisa
aí tem os maiores,
bonitinha!
né? Border Collie, Golden,
Com o
Husky.
Chihuahua, a trilha dobra de tempo, viu?
E aí acaba que é muito mais diversão, né? Claro que cães como Husky, Border, Pointer, Malinois, o boiadeiro, com certeza o tempo vai ser menor, né? Porque são cães, inclusive cães de trabalho, né? São cães que vão ter uma força maior, uma atração maior. Mas para quem quer diversão, para quem quer aproveitar o vínculo com o seu pet e dar o seu melhor, né? Fazer aí o seu próprio tempo, aí a diversão é garantida. E também é um esporte que, por enquanto, as inscrições ainda estão acessíveis, tá? Então, assim, tá dando para correr, tá dando para correr.
Né?
As últimas
Ainda não pegou a moda, né?
É, já que você falou sobre inscrições, o treino com a Erika Santos, deve ser a Erika Santos aqui que está falando
Isso, ela
também,
tá aí, que é do Bulldog.
ela quer saber sobre a importância dos equipamentos. Já que você falou sobre inscrições, os equipamentos são acessíveis?
É, a gente tem hoje, antes a gente não tinha aqui em João Pessoa quem fizesse, né? E aí agora já tem, né? Pessoas que fazem o equipamento é feito sob medida, você tira a medida do seu cão. O peitoral, ele é um arnês que veste todo o cão, né, na parte do dorso, e tem uma guia elástica, né, que é para justamente amortecer o impacto daquela corrida brusca, né, do cão, já que a corrida é toda tracionada. né? E aí, o equipamento, ele é muito importante, tanto para a saúde física do cachorro, quanto para a gente, né? Afinal de contas, ele está amarrado na nossa cintura, e se não tiver um trabalho de core bem feito, estruturado, você pode acabar prejudicando um pouco a sua lombar.
A gente está vendo agora, ao vivo, o sono aqui do lado da Amanda, correndo bonitinho e feliz só.
E aí tem os tipos de equipamento, né? Tem o equipamento oficial, que é esse arnês, acho que dá para ver bem nas fotos, e a guia elástica com o peitoral. Existem adaptações dentro das regras do Canicross, onde é possível usar outros tipos de peitorais que são modelos comerciais, né? E cintos comerciais também. Mas é fácil de achar, você encontra na internet, você encontra aqui em João Pessoa, em alguns pet shops e também por encomenda. E tem várias lojas online. Se você colocar assim, Canicross Brasil, tem já mais espaço para os equipamentos, né? A gente já consegue encontrar bem. E a inscrição que eu tinha falado é que a inscrição ainda é bem mais acessível do que a corrida humana. E a gente, nessas últimas etapas, só para dizer para vocês, camisa, medalha, hidratação, lanche e ainda os brindes de corrida. E a inscrição foi R$60. Então, assim, teve muito incentivo, teve muito trabalho da equipe de organização, o pessoal da Gold Dogs, Érica, todo mundo lá, que correu atrás também para democratizar o acesso à corrida no Canicross. Porque não adianta a gente fazer uma corrida, ter o equipamento, ter o cachorro, chegar na hora a gente não ter como pagar porque a corrida é cara, né? Aí não dá.
E Flávio, aqui, tá nos ouvindo, Flávio? Tá conseguindo nos ouvir? Como é que tá aqui a acessibilidade dos equipamentos aqui em... Eita, tá sem som. Tá sem som.
Tá me ouvindo?
Agora sim. A gente tava aqui falando sobre a importância dos equipamentos. Como é que tá... A Amanda falou sobre a realidade lá de João Pessoa. E existe também a possibilidade de comprar pela internet, Mercado Livre da Vida, Shopee, AliExpress, Ebay... Como é que está aqui a venda, o acesso aos equipamentos aqui em Pernambuco? Você que é um cara que é bastante orientado a respeito disso.
Então, tudo para mim vem lá do sul ou sudeste, cara. Hoje eu tenho uma parceria com a Julie, né, do Canicross BBS, que ela fabrica, tá? E o que precisar de arnês... da guia elástica, do cinto, eu pego com ela, né? E coleira, cara, guia, essas coisas, para o em trilha, é como eu sempre sugiro às pessoas, que usem a guia mais peitoral, né? Porque fica melhor e mais confortável para o cão. Mas tudo de for fabricar, se a turma precisar, por exemplo, eu tenho um grupo que é como se fossem nossos associados. Esse grupo, ele compra com descontos, compra com um preço bem legal mesmo, né? Lá na VR Pet Shop, aqui no Alto dos Carneiros, né? Lá com o Adriel. Ou vem lá do sul mesmo, cara. Porque aqui não tem. Pelo menos até onde eu conheço, né? Não tem. As pessoas até falam muito, ô Flávio, por que tu só faz parceria com o pessoal do Centro-Oeste, Sul e Sudeste? É porque, não sei se eu vou dizer infelizmente ou felizmente, mas só vem de lá as coisas, entende? Qualidade, durabilidade, preço legal, acessível, que todo mundo pode adquirir. E é isso. Material que o pessoal precisar, pelo menos aqui comigo na Ecodog, vem lá de Brasília, cara. Brasília é o Rio Grande do Sul.
Deixa eu puxar a sardinha para o Nordeste agora, vamos ser bairrista. De fato, há uns anos atrás a gente só conseguia encontrar no eixo sul-sudeste, né? Mas com essa procura e com a construção da assessoria da Gold Dogs, criou-se a parceria da Gold Dogs com a Ospestes, que é uma empresa que produz produtos para cães, desde enriquecimento ambiental, e passaram a produzir os peitorais por encomenda. Peitoral com as guias elásticas, os cintos, inclusive cinto com coisinha para guardar celular. O meu, que aparece aí nas corridas, é o protótipo, foi o primeiro modelo dos Ospestes que elas produziram. Inclusive é rosa, né? E aí foi o primeiro modelo, a guia ainda é mais fininha, né? Tem o mosquetão com rosca. E o elástico, que é feito um elástico de paraquedas. Então, assim, ele aguenta muito. Esse peitoral já tem mais de 2 anos. Claro que hoje tem outros modelos, né? O modelo que a Erika tá usando nessa foto, ele já é mais atual, né? Já estão fazendo os coloridos, peitoral, inclusive, com a possibilidade de você botar o nome, que é o mesmo material e o mesmo design da Nostropetts e de outras empresas do Sul e Sudeste que também produzem esses peitorais. Mas aí no Nordeste fica mais fácil também para distribuição.
Olha aí, a Erika já mandou o recado aqui.
Isso.
Arroba os underlines pets. PETS, para quem está nos ouvindo diretamente aí do podcast Papo Corrida, aí nas plataformas de podcast, no Instagram, enfim. Pode localizar aí os pets, assim como pode verificar também o pessoal do EcoDog Trails, que é do amigo Flávio Neto que está aqui. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim do podcast Papo Corrida e que papo maluco foi esse que a gente conseguiu juntar aqui. É uma cachorrada danada. Foi muito legal. Foi ou não foi?
Eu sempre gosto de falar com quem trabalha com cães ou quem cria com cães. Desde o começo que eu conheci Sono, ela, inclusive, ela já me indicou, Amanda, muitos produtos que eu não conhecia. Não conhecia a guia. Eu comprei depois. Eu não sabia que existia esse modelo. E eu acho muito bacana a gente falar, porque no fundo, todo mundo diz que sempre sonhou em ter um pet. Né? Todo mundo sempre quis ter um cachorro, porque é lindo, é o amigo, vai crescer junto, segue um monte de perfil no Instagram, mas respeitar a individualidade do animal, nem todo dono faz. E respeitar o que ele quer, como ele é. Tem personalidade, cachorro. E muita personalidade. Não? Minha cadela, por exemplo, se ela não quiser carinho, ela não quer. Ela, inclusive, dá as costas. A gente faz carinho, mas se ela não quiser, ou se ela está chateada comigo, eu viajo muito para João Pessoa e às vezes vou no, na sexta e volto no domingo. Quando eu chego, ela não quer me ver. Ela faz: ah, saiu, foi, viajou, tá certo. Se não queria falar comigo antes, não quer agora. Passa uns 2 dias lá na dela, passa me olhando de rabo de olho. Isso é personalidade. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que, e quem cria, quem passeia, eu conheço vários na orla. Tem o Woody que senta comigo, passa um tempo, o descanso dela é do meu lado, sentado no meu colo, olhando para minha cara. Tem o Zeus também, do Gabriel, que corre com ele também. Na verdade, o cachorro corre e ele tenta acompanhar, que é um, também está sempre no circuito das estações. Quem, eu acho muito bonito essa relação, não só da Amanda, do Flávio, porque tem que gostar. Ninguém trabalha com cachorro que não goste, né? É como o Osha. A primeira vez que eu fui na casa do Osha, ele foi mostrar os cachorros. Eu acho isso. E ele tem filha de verdade, filha com duas pernas, né? Mas a gente mostra o cachorro porque tá lá, é nosso amigo, nosso companheiro. Então, quem quiser criar um pet, o conselho que eu tenho é para lembrar que ele é um ser vivo. Se você quiser criar um animal que não esteja muito afim, que não tenha que passear, que não faça nada, cria um gato. Porque gato é o mais independente do mundo. E eu digo por experiência própria. Eu passei uma semana fora, só com o meu sogro alimentando. Eu tenho gatos e cachorros convivendo no mesmo ambiente. Isso é mentira. Eles não brigam, eles viram amigos. Se eles forem criados juntos, meus cachorros, minha cadela, inclusive, defende os gatos. Se entra algum de fora, ela bota para fora. Os nossos, é a nossa família, é isso aqui, nosso bando é esse aqui. E os gatos vivem só. A gente viajou uma semana, nenhum sentiu falta nenhuma da gente. Tava na vida deles, a gente entra em casa, ele faz: ah, voltou, vixe. Quer criar um animal assim, cria um passarinho, que eu também não concordo muito, porque fica preso. Cria um hamster, porque cachorro precisa, ele quer atenção, ele quer carinho, ele também te dá incondicionalmente. Tem até uma piada da internet que, se você quer saber quem ele ama mais, você prenda a sua esposa na mala do carro e um cachorro, abra 2 horas depois e veja quem está feliz em lhe ver, né? Eu acho que é a piada mais sincera, porque não importa o que você faça, o cachorro está lá. Ele ama incondicionalmente. E quem nunca criou, eu super recomendo. Ele vai ser seu companheiro de corrida, de tristeza, de alegria, de dor. Se você tá triste, ele fica lá do seu lado dando apoio. Se você tá feliz, ele tá também. A gente tá feliz porque eu não sei, mas a gente tá, né? É um pulo, é uma alegria. Super recomendo. E quem tiver animais na corrida, por favor, me apresente, que eu quero dar um cheirinho.
Bacana demais, agradecer aqui. Lembrando que a Erika Santos já deixou um spoiler aqui. Em outubro tem coisa boa, etapa do Clone Cross em outubro. Bora fotografar, Lidiane. Chega!
Com certeza! Amo!
E chega, viu, Flávio? Traga também sua galera para participar.
Bom,
mas chega. Vocês podem, inclusive, fazer a cobertura em outubro. É muito bacana. Ou até pela primeira vez experimentar, né? Agora sair desse outro lado do podcast, da cobertura da corrida, da fotografia, para estar lá dentro e fazer depois um podcast de minha primeira vez no Cane Cross. Já tem um tempo.
Ai, que lindo. Depois do Circuito Trilhas Urbanas, eu aprendi que eu, como criadora antiga de cachorro, cometi o pecado mais mortal. Sono estava chegando e eu chamei sono. A chegada estava linda e eu gritei sono e ele deu a volta para vir para cima de mim. Ao invés de chegar, aí a Amanda levou ele de volta para o foco. Para estar numa corrida dessa, a gente não pode chamar pelo nome, porque eles atendem. Eles vão falar com você, né?
Bacana. Agradecer demais aqui a presença de Amanda. Amanda, qual vai ser a próxima corrida do sono? E agradecer demais a tua presença aqui. Muito obrigado mesmo. E foi legal demais.
Ah, eu gostei muito, adorei poder compartilhar com vocês hoje um pouquinho da nossa experiência. Vamos ver aí, né? A correria da vida humana atrapalha um pouquinho nossos treinos, mas em breve a gente está voltando aí para as corridas urbanas. E a gente já sabe, né? O spoiler está dado. Outubro tem Cane Cross aí. Quem quiser, acompanha lá, Go Dogs. Na etapa, para ir acompanhando agora, né, para a etapa de outubro, a GoDogsJPA no Instagram. Para quem quiser conhecer, aprender, ver mais os equipamentos, ou até mesmo ser público da prova, viu? Está todo mundo convidado para participar.
É, eu estava falando sobre, ela tinha falado sobre personalidade de cães, e realmente cada cão tem, é um indivíduo, né? Tem sua própria personalidade, tem seus próprios gostos. É igual passeio. Aqui nós fazemos passeios bem estruturados, voltados a cada personalidade e a cada indivíduo. E não adianta eu querer tratar todos os cães como se fossem os mesmos, né? Por isso que é bastante interessante estruturar o passeio. Muitas pessoas acreditam que sabem passear com seus cães, porém, não sabem. Eu particularmente, eu achava que passear com o cão era simplesmente eu botar a guia ou a coleira e sair na rua, dar uma volta no quarteirão e voltar, né? Mas não é assim. É, cada cão tem seus objetivos quando ele passa do portão, né? Tem cães que gostam de farejar, tem cães que gostam de tracionar, tem cães que gostam de explorar o ambiente que se está, né? É, tem várias coisas que são bastante ligadas ao tipo de personalidade do cão e de quem é o cão, né? De como é que ele gosta do passeio. E o tutor, ele tem o dever, assim, no meu ponto de vista, né, das pessoas que eu conheço, de saber disso, né? É bastante interessante para quem gosta do animal, quem gosta, né, poder saber e se interessar em estruturar o passeio do seu animal, para que ele possa realmente aproveitar aquele momento que ele tem fora do ambiente caseiro, né? Fora de dentro de casa, na realidade. E é bastante interessante, como ela falou, realmente. Quem não quer um cão, não tem tempo para criar um cão, não tem disposição, ou simplesmente se acha muito cansado, é melhor adquirir um gato. Eu concordo plenamente contigo, né? É melhor ter um gato, porque uma pessoa que não está disposta a suprir os cães de tudo o que ele precisa, essa pessoa não pode ter um cão, porque vai tornar a vida do animal um sofrimento, do meu ponto de vista, né? Na realidade, é uma realidade. O cão que não tem todos os estímulos que ele precisa, estímulo físico, sensorial, mental, não pode fazer aquilo que ele nasceu para fazer, não pode ser um cachorro de verdade, né? Ele é um animal que sofre, cara. Às vezes ele pode ser mais infeliz do que um cão que vive na rua. É, a realidade é essa. Então, a EcoDog, ela tem o dever, né, de orientar as pessoas a fazerem o certo para com seus cães. Nosso dever é esse. É democratizar né, as trilhas com cães dentro de Pernambuco, trazer o canicross também, né, como eu tinha falado anteriormente, para que todos possam praticar o canicross, técnicas, a gente está no grupo da AB Cães, tem um suporte muito legal, a AB Cães, e isso, a gente quer democratizar, quer que da pessoa que não tem condições de ir para uma trilha caríssima, ela possa vir para a gente, e que outras pessoas sigam um exemplo, e que todas as outras pessoas de outros municípios que também podem fazer trilha com cães, façam, porque é importante, você não está ajudando só as pessoas, mas está ajudando também os cães a serem cães, a terem uma vida melhor. Isso aí.
Bacana demais, cara. Agradecer aí a sua presença, a sua participação. Eu sei que a tua vida é corrida pra cachorro, mas você estava aqui, não podia perder essa gracinha, né? Olha a Lidiane aí com a preta. A cachorra bicentenária e o sono, cara. Fantástico. Bacana demais. Lidiane, suas considerações finais.
Deixa eu ver se ela vai deixar. Só quero agradecer a vocês e dizer que essas coisinhas aqui, elas têm um coração maior do mundo. Não é porque eu tenho há 18 anos, não. Eu vi ela pequenininha, com 15 dias. Ela fez 18 anos agora, no dia 15 de julho. Fez aniversário, a gente contou parabéns para ela. Tá ceguinha, é da idade, caminha pouco, lá vem as artrites, mas é um amor incondicional. Experimentem. Vocês vão gostar. E levem seus cachorros para passear, que eles precisam.
Bacana. E é com esse clima de cachorrada aqui que a gente vai chegando ao fim de mais um episódio de podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music e, se bobear, até na rádio da sua rua. Você ouve aí a Lidiane Andrade, ainda se bobear, ouve os latidos aí da nossa querida preta. Lembrando que semana que vem tem mais, né, Lidiane?
Tem. E a gente vai encontrar um tema bem legal também.
Ah, isso aí. E assim a gente vai chegando ao fim. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.